Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Imperador Nero, a vida e história de um dos imperadores romanos mais sanguinário de todos os tempos, de John F. Kali é uma introdução biográfica breve em formato digital dedicada ao imperador romano Nero, que reinou entre 54 e 68 da Era Comum. A proposta declarada é apresentar uma trajetória centrada nos episódios que consolidaram sua reputação de governante cruel, sua ascensão dinástica, os assassinatos atribuídos ao seu círculo de poder, o grande incêndio de Roma, seus projetos pessoais e seu fim político. O livro também enfatiza o contraste entre a autoimagem artística de Nero e a memória histórica negativa construída em torno de seu governo. Pelas descrições e avaliações disponíveis, trata-se de uma leitura direta e rápida, voltada ao público geral e não de uma investigação acadêmica extensa. Sua utilidade está em organizar temas conhecidos da biografia de Nero numa narrativa acessível. Bora, o leitor deva distinguir as acusações transmitidas por fontes antigas dos fatos, plenamente demonstráveis pela historiografia. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ascensão de Nero evidencia o peso das alianças familiares na política imperial. O livro inclui a infância e a vida de Nero, entre seus eixos, o que é indispensável para entender que sua chegada ao poder não decorreu apenas de capacidade individual. Nero tornou-se imperador aos 16 anos, em 54, após ser adotado por Cláudio, marido de sua mãe Agripina, a jovem. Esse contexto revela uma estrutura política em que parentesco, adoção e acesso à casa imperial eram instrumentos decisivos de sucessão. A abordagem biográfica tende a apresentar Agripina como uma força determinante na promoção do filho, situando Nero dentro de uma disputa de bastidores característica da dinastia Júlio-Claudiana. O tema ajuda o leitor a evitar uma leitura puramente psicológica do personagem. Antes de se tornar o governante associado à extravagância e à violência, Nero era o resultado de um sistema concentrado, no qual a segurança do poder dependia da eliminação ou neutralização de rivais, a morte de Cláudio, frequentemente relacionada a suspeitas de envenenamento nas fontes antigas. Ilustra o ambiente de intrigas, mas requer cautela histórica, pois a prova definitiva é inalcançável. Assim, o ponto mais sólido não é aceitar toda a acusação literalmente, e sim perceber como a sucessão imperial romana criava incentivos para conflitos familiares extremos. A biografia introduz Nero como produto e agente dessa lógica dinástica. Em segundo lugar, os assassinatos atribuídos a Nero formam o núcleo de sua imagem de tirano. A obra anuncia os assassinatos como um de seus tópicos centrais e associa Nero à morte de pessoas próximas, incluindo sua mãe Agripina, seu meio-irmão britânico e sua primeira esposa Otávia. Esses episódios explicam por que sua figura se tornou um símbolo duradouro de tirania. A relevância analítica, porém, não está apenas na enumeração de crimes, mas na relação entre violência privada e autoridade pública, quando o imperador podia usar guardas, tribunais, exílio ou acusações de conspiração contra membros da própria família e da elite. O Estado passava a servir também à preservação pessoal do governante. A morte de Agripina, em 59, é tradicionalmente narrada como uma ruptura decisiva entre Nero e a mulher que ajudara a elevá-lo. Já a eliminação de Britânico removia um possível concorrente dinástico. Tais relatos vêm sobretudo de autores senatoriais posteriores, como Tácito, Suetônio e Dion Cássio, cujas hostilidades a Nero devem ser consideradas. Isso não torna as mortes irrelevantes, mas impede que a linguagem mais sensacionalista seja tomada automaticamente como diagnóstico clínico ou reconstrução completa dos fatos. O livro parece privilegiar a imagem condenatória tradicional. Para o leitor, seu valor está em mostrar o custo político da coerção cada expurgo podia reduzir ameaças imediatas, mas ampliava medo, isolamento e ressentimento entre grupos capazes de derrubar o imperador. Em terceiro lugar, o grande incêndio de Roma exige separar a catástrofe comprovada da autoria incerta. O grande incêndio de Roma, ocorrido em 64, ocupa posição central na apresentação do livro e funciona como o episódio que concentra a fama destrutiva de Nero. É historicamente seguro afirmar que o incêndio devastador atingiu grande parte da cidade e que, após o desastre, Nero promoveu medidas de reconstrução urbana. também é amplamente aceita a associação entre o período posterior ao incêndio e a construção de sua enorme residência, a Domus Aurea. A atribuição direta do fogo ao imperador, entretanto, permanece incerta. As fontes antigas preservam rumores de que ele teria provocado ou celebrado o incêndio, mas não oferecem demonstração conclusiva, e a historiografia moderna trata essa acusação com reserva. Esse cuidado é particularmente importante porque a descrição promocional do e-book apresenta a hipótese como provável. Uma leitura crítica deve reconhecer dois planos distintos à tragédia material, que deixou população e bairros em situação precária, e a disputa narrativa sobre responsabilidade. A reconstrução também teve aspectos administrativos, como novas regras urbanísticas e padrões construtivos mais atentos ao risco de fogo, embora tais medidas não anulassem o impacto político da apropriação de áreas para o palácio. O tema, portanto, permite compreender como uma crise urbana pode ser transformada em instrumento de reputação. Nero ficou ligado ao incêndio menos por uma certeza documental isolada do que pela força acumulada de relatos hostis, decisões impopulares e memória posterior, em quarto lugar. A pretensão artística de Nero expõe o conflito entre prestígio cultural e dever imperial. Um traço distintivo da figura apresentada por Cali é a insistência de Nero em se considerar artista. Fontes antigas registram seu interesse por música, canto, poesia, atuação e competições públicas. Para um leitor contemporâneo, o gosto de um governante pelas artes não pareceria necessariamente condenável, no contexto da aristocracia romana. Contudo, a exibição pública de um imperador em papéis associados a artistas e atores podia ser vista como quebra de decoro e rebaixamento da dignidade política. Esse contraste ajuda a explicar por que a atividade artística de Nero foi explorada como sinal de desordem moral por seus adversários. O problema central não era simplesmente ele cultivar arte, mas a percepção de que privilegiava reconhecimento pessoal, espetáculos e performance, em vez de responsabilidade administrativa e militar. A obra usa essa oposição para reforçar a distância entre a autoimagem de Nero e o legado que lhe foi atribuído. Ainda assim, convém não reduzir o tema a uma peculiaridade individual. A cultura pública era uma dimensão relevante da autoridade romana. Jogos, construções, generosidade e cerimônias podiam gerar apoio popular. Nero parece ter buscado esse vínculo de modo intenso, enquanto setores senatoriais reagiam negativamente. A questão intelectual mais produtiva é observar como prestígio artístico e autoridade política se cruzam. Uma preferência cultural do governante pode se converter em problema de governo quando é percebida como vaidade, abandono do cargo ou afronta às normas da elite. Por último, a queda e a morte de Nero mostram a fragilidade de um poder sem apoio institucional. O livro encerra seu percurso com a morte e o legado de Nero, oferecendo uma moldura importante para interpretar seu reinado de 14 anos. Em 68, revoltas provinciais e a perda de apoio entre comandantes militares e guardas levaram ao colapso de sua posição. O Senado declarou inimigo público e Nero morreu por suicídio, auxiliado por um secretário segundo a tradição antiga. A sequência demonstra que o poder imperial, embora concentrado, não era ilimitado. Sua continuidade dependia de relações funcionais com o exército, a guarda pretoriana, administradores, elites senatoriais e lideranças provinciais. O medo produzido por punições e mortes podia deter oposição durante algum tempo, mas não substituía legitimidade nem lealdade estável. A morte de Nero também encerrou a dinastia Júlio-Claudiana e abriu o período de guerra civil conhecido como Ano dos Quatro Imperadores. Dessa forma, seu desfecho teve consequências que ultrapassaram a biografia pessoal. O legado negativo, enfatizado pelo e-book, deriva tanto dos acontecimentos de seu governo quanto da forma como escritores posteriores organizaram sua memória como exemplo de excesso, crueldade e desgoverno. Essa dupla dimensão é essencial. Nero foi um personagem histórico ligado a decisões violentas e impopulares, mas também uma figura literária e política moldada por tradições adversas. A leitura mais responsável não exige absolvição nem repetição à crítica das acusações. Exige entender por que sua autoridade desmoronou e como sua imagem continuou útil para definir o que Roma chamava de mau imperador. Em conclusão, o imperador Nero, A vida e história de um dos imperadores romanos mais sanguinário de todos os tempos é mais indicado para leitores que desejam uma primeira aproximação rápida com a biografia de Nero e com os episódios que sustentam sua reputação popular, a ascensão pela família imperial, os conflitos com parentes, o grande incêndio, a Domus Aurea, a atuação artística e a queda final. Também pode interessar a quem busca uma leitura introdutória sobre os excessos e vulnerabilidades do poder pessoal na Roma antiga. O benefício intelectual mais concreto é oferecer um ponto de partida para perceber que a figura do tirano envolve tanto decisões políticas quanto a construção de memória por autores antigos e tradições posteriores. Pelas avaliações disponíveis, a linguagem é direta e a leitura é breve, mas há ressalva sobre a falta de maior detalhamento histórico. Essa limitação precisa orientar a expectativa, o e-book não parece competir com biografias acadêmicas extensas. Estudos de fontes romanas ou análises historiográficas que reavaliam as acusações contra Nero. Seu diferencial dentro da categoria é justamente a concentração numa narrativa acessível e marcadamente condenatória, que organiza os fatos mais famosos para o público geral. Para aproveitar melhor o livro, convém lê-lo como síntese inicial e manter atenção especial aos pontos apresentados como certezas. Sobretudo a responsabilidade de Nero pelo incêndio. Leitores interessados em aprofundamento devem depois consultar obras que confrontem Tácito, Suetônio e Dion Cássio, com evidências arqueológicas e debates modernos. Assim, a obra funciona melhor como porta de entrada, não como palavra final sobre um imperador historicamente complexo. Se você quiser apoiar John F. Cali, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!